A sombra familiar é tão importante de ser estudada e analisada quanto a sombra individual. Olá, tudo bem? Eu sou Mauro, eu sou membro analista do IGEP. E hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre um tema que me atravessa, me atravessou e continua me atravessando, né? Mesmo na minha vida, até durante os atendimentos que eu realizo. Que é essa fala do Jung da questão da vida não vivida dos pais ou antepassados. O Jung diz que a vida não vivida dos pais e dos antepassados tem uma enorme influência sobre a psique da criança e da pessoa em geral. A gente às vezes se apega muito à sombra individual e precisa olhar para que essa pessoa vem de um grupo. Vendo o grupo primário, né, das pessoas é a família. Essa família tem uma vida que não foi vivida. Então a gente tem que olhar um pouco, conhecer a história familiar justamente por isso. Que aspectos podem estar contidos na sombra desta família e que muitas vezes se manifestam em alguém? Ele diz, o Jung, que a vida não vivida dos pais e antepassados cria germes violentos na psique da pessoa, da família. E o que que isso quer dizer? Muitas vezes, é uma família que tem um aspecto ou uma vida consciente muito, vamos dizer assim, muito reta, muito correta, em algum momento vai ter uma pessoa que não vai seguir essa linha. Ela vai viver a sombra da família e muitas vezes se torna um bode expiatório. O que que isso quer dizer? Essa pessoa vai estar fazendo um papel de que essa família precisa entender e integrar. Buscar, ao invés de rejeitar essa pessoa, integrar essa pessoa, para integrar sua sombra. A ideia aqui é que a psique familiar funciona como a psique individual. Ou seja, quando ela usa subterfúgios, ele chama de mentiras piedosas, inclusive, para ocultar desejos, para ocultar traumas, frustrações, questões que não puderam ser vividas em algum momento. Essa psique tem um mecanismo compensatório também no nível familiar e coletivo. Dessa forma, esse conteúdo não vai se perder. Ele vai, na verdade, ficar à espreita ali, daquele círculo familiar. E então, em algum momento, se manifesta. Pode ser numa pessoa que nasce, pode ser numa pessoa que já nasceu. A ideia é que esse conteúdo está ali à espreita e a partir de um momento de baixa de consciência, vamos pensar assim, o que poderia ser uma crise, doenças, coisas que acometem uma pessoa ou quando acometem uma família, causam uma desestruturação ou uma fragilização desse grupo. E a partir daí, esses conteúdos, que muitas vezes ficam ocultos, ficam reprimidos, começam a aparecer. E as pessoas se chocam, né? Porque se a sombra pessoal choca, às vezes a gente fala, nossa, eu não sei como eu pude fazer isso, né? Num grupo, isso tende a também chocar, porque as pessoas ficam pensando como isso pode ter acontecido com a nossa família. Outra questão que o Jung traz também, no volume 17, ele diz que não tem como, por exemplo, um organismo ou um grupo. Eu vou continuar falando do grupo por conta dessa que a gente está abordando a família, né? Não tem como a família viver somente nos seus aspectos iluminados. Então, quando a gente pensa em famílias muito rígidas, em algum momento a vida vai fazer com que essas famílias se confrontem com a sua sombra, por meio, obviamente, de um membro dessa família. O que geralmente acontece é que esse membro se torna um bode expiatório, ou seja, ele vira o repositório da sombra familiar. E muitas vezes a família tende a negar, tende a ocultar esse membro, tende a rechaçá-lo, ao invés de buscar integrar, o que é, na verdade, uma maneira de trazer mais saúde mental para a família. Porém, as famílias têm dificuldade muitas vezes de lidar com isso por influências que vão além, como religião, como a sociedade. Então é difícil até ver famílias que acolhem suas ovelhas desgarradas, vamos dizer assim. E isso faz com que isso vá se perpetuando no tempo. Nesse sentido, é sempre importante a gente, durante a nossa análise e durante o processo de análise, buscar entender que tipo de sombra pode estar à espreita dessas famílias. Qual é o composto, né, mental, psíquico, até alquímico mesmo, que compõe esse grupo de pessoas e que pode estar em algum lugar escondendo a neurose que se manifesta na pessoa que muitas vezes está na nossa frente. Então, entender a família, entender os pais, principalmente, que são os mais próximos, mas não só, temos que entender avós, bisavós, trisavós, sempre que possível para buscar compreender que tipo de tema se manifesta nessa família ou que tipo de tema é um tabu nessa família e que muitas vezes esse tabu acaba aparecendo de uma maneira explosiva porque sempre foi reprimido. Outra coisa que eu acho interessante, agora partindo para uma coisa mais objetiva, vamos dizer assim, é que a gente vê muitas vezes as pessoas com dificuldades na vida porque tiveram expectativas parentais muito intensas. Ou seja, os pais ajudaram, contribuíram novamente com a sombra familiar. Como, por exemplo, acho que um dos exemplos mais claros geralmente é a profissão. A gente vê que muitas pessoas às vezes escolhem profissões porque foram limitadas pelos pais para fazer certo tipo de trabalho. Então, uma coisa a se pensar é que eu acho que pais e filhos aí nessa relação mais próxima é essa atitude, essa vida que eu estou vivendo é de quem? É a minha vida? É a que eu sinto que faz sentido para mim? Ou é uma vida norteada pelas vontades dos meus pais? E os pais a mesma reflexão. Isso que eu penso que é melhor para o meu filho, é melhor para o meu filho ou é melhor para mim? Ou é algo que eu queria ter tido quando eu era criança ou quando eu tinha a idade dele e não pude? E isso, de certa forma, faz com que eu queira realizar através dele os meus desejos. Isso contribui muitas vezes para a perpetuação da sombra familiar, né? Então, muitas vezes pessoas são infelizes, têm sua autenticidade, de certa forma, suprimida para corresponder às expectativas familiares. Isso gera um grande sentimento de frustração, de tristeza, neuroses profundas, porque esse grupo primordial, muitas vezes, é o que dita nosso início de vida no mundo, né? Então, a relação com a família é muito importante para a constituição da pessoa. Então, se a gente não tem uma família que nos acolhe na nossa autenticidade, talvez no futuro a gente projete no mundo esse lugar que não está pronto para a nossa autenticidade, a gente sofra muito com isso. E com essa reflexão eu gostaria de encerrar o vídeo, convidando a você a refletir sobre esse aspecto, como ele afeta a sua vida hoje, como ele pode afetar a vida dos seus filhos e como você poderia lidar com isso. Um abraço.